Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Então, meu filho já está melhor.
Sim, padre, sim, sim. Eu sinto-me bem agora.
Já pode continuar?
Posso.
Você disse que naquela noite Arthur Medeiros chegou mais tarde e que Márcia subiu para chamar Marisa para o jantar.
É, foi o que aconteceu. Márcia abriu a porta do quarto de Marisa e parou tensa.
Ora essa. Marisa não está aqui.
Avançou mais alguns passos para o interior do quarto e então viu a carta. Estava na cama, sobre o travesseiro. Já meio trêmula, Márcia estendeu a mão, apanhou um envelope, abriu e desdobrou a folha de papel que havia dentro. Leu rapidamente e uma expressão de dor e revolta apareceu em seu rosto.
Não! Meu Deus! Isso não! Isso não!
Já com as primeiras lágrimas apontando, Márcia ergueu a cabeça e viu Arthur Medeiros em pé, à porta do quarto, fitando-a tenso, interrogativo. Os lábios de Márcia tremeram, mas ela não conseguiu falar. E Arthur avançou.
O que aconteceu, Márcia?
Marisa, a minha filha, ela fugiu.
Nora, não diga isso. De certo está em casa de alguma das suas amigas?
Não, não, não está. Ela deixou esta carta para mim.
Carta? Deixa eu ver.
Mamãe, neste momento estou indo embora para sempre. Não quero esconder nada da senhora. Não vou inventar uma mentira. Vou com Otávio, o homem que eu amo. Sinto ter tomado esta decisão, mas a culpa é mais de vocês do que minha, uma vez que não me deixaram escolha. Fui sincera quando lhe disse que amo Otávio e que estou disposta a casar com ele de qualquer maneira. Quero apenas frisar bem que se tivesse havido um pouco mais de compreensão entre eu e a senhora, jamais teria chegado a esse extremo. Fique tranquila, porque vou ser feliz. Coisa que nunca fui enquanto vivi em nossa casa, inteiramente dominada por meu padrasto. Perdoe sua filha que muito a quer. Marisa.
O canalha conseguiu convencê-la finalmente.
Foi embora. A minha filha foi embora. Eu não a verei nunca mais.
Isso é que não, Márcia. Talvez ainda haja tempo para detê-la. Pode ser que esteja no aeroporto ou na estação da Estrada de Ferro. Ah, a estação rodoviária também. Eu vou telefonar para a polícia imediatamente. Se Marisa ainda puder ser encontrada, farei com que a trago de volta de um jeito ou de outro. Depois eu cuidarei pessoalmente de Otávio Sampaio, o miserável. Eu vou telefonar agora mesmo.
Eu não vou ver mais a minha filha. Eu nunca mais vou ver a minha filha.
Márcia, não é melhor você se deitar, minha querida?
Não, Arthur. Eu não conseguiria descansar. Eu não conseguiria dormir sem saber com certeza onde está a minha filha. Sem saber o que aconteceu com minha filha.
Tenha calma, minha querida. É possível que a encontre muito antes do que você imagina. Eu falei pessoalmente com o inspetor Lopes e ele prometeu que trará Marisa pessoalmente para casa tão logo a descubra.
E se ela já estiver longe, já estiver embarcado?
Nesse caso, minha querida, você terá que se conformar.
Não, eu não vou me conformar. Sabendo que Marisa vai ser infeliz.
Eu devia ter agido mais depressa, eu sei. Eu não devia ter esperado tanto. Oh, escute, deve ser o inspetor. Espera aqui, Márcia. Eu falo com ele.
Se Marisa estiver em sua companhia...
Aí eu chamo você. Espere aqui. O senhor veio sozinho?
Sim. Sinto muito. Mas não conseguimos encontrar a sua enteada, senhor Medeiros.
Eu já esperava qualquer coisa assim.
Procuramos no aeroporto, nas estações de estrada de ferro, na rodoviária. Tudo sem sucesso. Não encontramos sinal nenhum da moça, nem de Otávio Sampaio. Mas ainda tem homens procurando pela cidade. Talvez encontre os dois.
Agora eu já acho mais difícil. Mas se conseguir encontrar minha enteada ainda hoje, traga de volta, inspetor Lopes. Eu lhe ficarei muito grato por isso.
Senhor Medeiros, há uma pergunta que não lhe fiz quando telefonou, mas que faço agora. Qual a idade da sua enteada?
18 anos.
Completos?
Sim.
E o senhor acha que pode deter uma jovem de 18 anos que resolve fugir com um namorado e possivelmente casar com ele?
Se ela for encontrada ainda hoje, eu saberei como detê-la.
E se não for?
Então pode abandonar as buscas, inspetor. Eu lhe fico agradecido de qualquer maneira.
Senhor, digamos que ela seja encontrada amanhã cedo.
Se nesse caso me faça um favor, não a traga de volta para esta casa, nem a detenha. Que se vá para onde bem entender.
Eu compreendo. Boa noite, senhor Medeiros.
Boa noite, inspetor Lopes. Obrigado.
Arthur! Arthur!
Nada, Márcia. Infelizmente, até agora, nada.
Minha filha, minha filha.
Mais leite, Jorge?
Não, obrigado.
Essa manhã você parece mais preocupado do que de costume. Em que está pensando, hein?
É, os meus pensamentos são sempre desagradáveis, Carlos. Deixem que fiquem só comigo.
O que há? Não tem mais confiança no seu companheiro e amigo?
Pois bem, Eu penso na visita que eu vou fazer daqui a pouco.
Matias.
Já disse a você que eu vou ver o Patife. Eu ia ontem. Mas eu resolvi deixar para hoje, para esta manhã.
E o que é que vai fazer, hein?
Continuar. Fazer com que Matias saiba o que está acontecendo com ele e por quê.
Jorge, espera aí. Eu sei que você não gosta que eu fale, mas... para ser sincero, eu não acho direito que você atormente ainda mais aquele pobre coitado. Ele já está pagando bem caro pelo que possa ter feito. Escuta, olha aqui, ó. Só o fato de estar internado numa casa de malucos, sem chance de sair...
Já chega, Veludo. Já chega. Não me interessa não pedir a sua opinião. Dane-se!
Jorge...
Eu não admito que me recriminem pelo que faço. Nem você, nem ninguém. Não admito!
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Veludo se assustou com a minha explosão. Era a primeira vez que eu me irritava contra ele, que gritava com o meu amigo padre.
Sinal de que seus nervos começavam a se ressentir pela constante tensão, meu filho. E que você já não estava mais podendo manter absoluto controle sobre eles.
Veludo estava certo ao dizer que eu já não era o mesmo homem desde que vira meus filhos, que falara com eles. Eu estava mesmo num dilema, sabe, padre? Eu lutava entre o amor e o ódio. Amor pelos meus filhos. Ódio pelos que me haviam separado deles.
Ah, mas você teria sido mais feliz se o amor vencesse.
Mas não foi o que aconteceu. O espírito de vingança me dominava ainda.
Mas continue a sua narrativa, meu filho.
Sim, foi uma explosão inesperada. E Veludo me fitava espantado, surpreso.
Me desculpe, Jorge. Desculpe mesmo. Eu não pensei que você fosse ficar tão irritado. Eu nem tive a intenção de aborrecer você.
Eu acho, Carlos, eu é que devo pedir desculpas a você. Você ter sido um bom amigo, um companheiro fiel de todos os momentos. Mas apenas eu gostaria que me deixasse resolver esse assunto a meu modo. Eu sei o que eu quero.
Tá bom. Eu não vou mais dar palpites, eu prometo.
Bem, eu já vou indo. Até logo, amigo.
Até logo, Jorge. Não esqueça a visita do seu filho, hein? Ele ficou de vir hoje de tarde.
Sim, quando ele vier eu estarei esperando.
Ali está a portaria, Marisa. Vamos nos registrar.
Otávio, você acha que fizemos bem vindo para este hotel?
É claro, meu bem. Nós precisamos de um lugar para ficar até providenciarmos o nosso casamento, não é? Vem, vem.
Ah, vamos lá, então.
Às suas ordens.
Eu e a senhorita desejamos quartos. Dois quartos.
Oh, Otávio, meu querido, como você é direito e bom.
Nós viemos para tão longe para tratar do nosso casamento. E é isso que nós vamos fazer, meu bem. Até lá, seremos apenas amigos.
Noivos, meu querido.
Aqui estão as fichas. Queiram preencher, por favor?
Recebi o seu cartão, Sr. Jorge Montes Claros. Embora com certa surpresa, é uma honra receber a sua visita.
Obrigado. Eu vejo que o doutor já me conhecia.
Quem não o conhece? Parece que o senhor anda fazendo certo furor na nossa melhor sociedade. Além disso, eu li toda a reportagem que conta como o senhor recebeu a grande fortuna deixada por seu tio. É, o senhor foi bastante franco ao contar ao repórter que vivia como um vagabundo errante quando a imensa fortuna lhe veio parar as mãos.
Os repórteres têm o costume, doutor, de publicar tudo que ouvem. Mas, doutor...
Cláudio.
Sim?
Cláudio Portela, às suas ordens, senhor Jorge Montes Claros.
Doutor Cláudio, ótimo. O senhor deve estar estranhando a minha visita a um sanatório.
Um sanatório de doenças mentais.
É exatamente isso, doutor Cláudio. Mas, doutor Cláudio, eu sou assim uma espécie de psicanalista amador. Eu gosto de palestrar com os chamados débeis mentais, pesquisando sobre os motivos que os levaram à internação em estabelecimentos assim como este seu. Muitas vezes um detalhe, uma causa insignificante, é suficiente para transtornar o cérebro de um homem normal. Como a descoberta da causa torna possível o efeito por indicação minha, dois pacientes de um sanatório da Bahia, dados como praticamente perdidos, eles foram restituídos, doutor, à sociedade completamente curados.
Mas é um grande trabalho. O senhor é um benemérito, senhor Jorge.
Não, eu apenas procuro me distrair, minorando os sofrimentos dos meus semelhantes, doutor Cláudio. Eu acredito que a chamada loucura geralmente parte de uma obsessão. Ora, combatida essa obsessão, está recuperado o enfermo. É uma teoria que eu defendo. Não se trata de uma afirmação categórica.
Mas que não deixa de apresentar a sua lógica. O senhor devia ter estudado medicina e se dedicado de corpo e alma à psiquiatria.
Mas infelizmente agora acho que é um pouco tarde para pensar nisso, doutor Cláudio. Bem, mas vejamos. O senhor por acaso terá aqui no seu sanatório um doente que apresente condições para que eu possa fazer aqui a minha primeira tentativa?
Sim, nós temos muitos internos.
Digamos, alguém que sofra de mania de perseguição. Isso, mania de perseguição. É o caso que mais aprecio.
Mania de perseguição? Ah, sim, sim, temos um caso aí como esse. Por sinal que se trata de pessoa de uma certa importância, que foi internada há pouco tempo neste sanatório. O ex-gerente de um banco importante da cidade.
Ah, sim.
Seu nome é Matias. E era gerente do Banco Medeiros.
Oh, não. Justamente o gerente do...
O senhor o conhece?
Mas é claro. Eu tenho elevados haveres em depósitos no Banco Medeiros e conheci o seu gerente muito bem. Nós mantivemos contato por várias vezes, mas eu ignorava que ele...
Está internado aqui e classificado como paciente perigoso. Nem havia pensado nisso. Naturalmente não serve para...
Não. Muito ao contrário, doutor Cláudio. Muito ao contrário. Eu quero conversar com ele, sim. E talvez consiga até algum benefício para esse infeliz, não é? Eu apenas gostaria que essa conversação, doutor Cláudio, se desse numa sala sem que ninguém nos perturbe. Seria possível?
Sim, nós temos uma sala reservada para esse fim, senhor Jorge.
Uhum.
Mas torna a repetir que ele pode se tornar violento.
Não. Não haverá violência, doutor. Não haverá violência. E se, contrariando o que penso, houver, não é? Eu sou um homem forte. É o que me lembre, Matias é um tipo franzino.
Mas os dementes adquirem forças sobrenaturais quando atacados de fúria, senhor Jorge.
Não. Não há o que temer, doutor Cláudio, não há o que temer. Deixe que eu converse com esse homem, por favor, sim?
Pois bem, venha comigo. Levo o senhor para a sala e logo mando que leve um paciente para lá. É esta sala, senhor Jorge. Apenas duas portas. Por esta, entram as visitas. Por aquela, os pacientes. Guardas e enfermeiros ficarão atentos. tanto atrás desta porta como da outra. Bastará uma exclamação sua e eles entrarão imediatamente. Mas em se tratando do pobre Matias, eu achava conveniente que o enfermeiro estivesse presente a essa entrevista.
Absolutamente, doutor. Qualquer interferência, por menor que seja, só pode prejudicar o meu trabalho. Que Matias entre aqui só e que os guardas fiquem afastados das portas. Só entrem se eu chamar e assim mesmo bem alto.
Está bem. O senhor é quem sabe.
Obrigado, doutor.
Entre, Matias. Vocês fiquem afastados da porta. Só atendam se forem chamados em voz alta, certo?
Senhor.
Eu já posso ir embora, doutor? Já posso ver a minha Luísa?
Matias, vou deixar você a sós com este senhor.
Hã?
Ele quer conversar com você. Comporte-se bem e talvez logo esteja fora daqui. Mas comporte-se, hein?
Ele quer falar comigo?
Deixo aos seus cuidados, senhor. Se precisar, já sabe.
Sim, é só sim. Chamar. Pode deixar. Eu já sei. Obrigado.
Doutor, e eu não vou sair? Doutor... Ele trancou a porta, pensando que eu estou mesmo...
Há uma cadeira atrás de você, Matias. Sente-se.
Hã? O senhor... Quem é... Não, Eu vi no banco. Eu vi o senhor no banco. É um cliente? Mas o que está fazendo aqui? Já sei. Foi o Arthur que mandou para me tirar desse lugar. Desse lugar, não foi?
Sente-se.
Mas sabe, eu não estou louco.
Eu sei que você não está louco, Judas. Olhe bem para mim, Judas. Ainda não sabe quem eu sou? Olhe! Imagine meu rosto sem esta barba. Olhe!
Jorge!
Sim, padre. Naquele momento, Matias parecia mesmo um louco. Olhava-me alucinado, os olhos querendo saltar das órbitas.
Então? O que houve então?
Ajuda os vós.